Senhoras e senhores vereadores, muito bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 38ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos à vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da Bíblia, Filipenses capítulo 1, dos versículos 27 ao 30. Firmeza e coragem.
Firmeza e coragem. Paulo sabe que a vida dos cristãos nem sempre é fácil, pois há muitos inimigos do Evangelho de Cristo. Por isso, ele fala sobre firmeza, união e coragem. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Amém.
Considerando que a falta de análise da ata na reunião anterior, as atas foram disponibilizadas para consultas e correções. As atas estão em discussão. As atas das reuniões 36 e 37 estão em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As atas estão aprovadas. Somente para título de informação, daremos continuidade em a ordem do dia, assim que a convidada para fazer uso da palavra no momento da tribuna, nós interrompemos a sessão para voltarmos a essa pauta para a farmacêutica Raquel Bittencourt, da Secretaria de Saúde, que fará a apresentação do programa que está sendo desenvolvido quanto à leptospirose no município. Muito bem, então passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Números 365, 367, 368, Protocolo 985, 988, 989/2024/LEGE, vereador Marcelo Lemos. Informações sobre a destinação de Chromebook aos professores municipais. Providências para coleta de lixo, patrulhamento e encascalhamento no brete da Pelens. Número 366, protocolo 987/2024/LEGE, vereador Carlos Delgado. Discute, iluminação na quadra 32, bairro São João, João Paulo.
Para discutir o seu requerimento, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Um bom dia, colega vereadora, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha através das redes. São esses dois primeiros requerimentos. Um se refere à destinação dos Chromebooks aos professores municipais, inclusive cumprimento o professor Rodrigo e o professor Max, que se fazem presentes no plenário, que nós tivemos, alguns meses atrás, um anúncio sobre os Chromebooks aos professores. E agora nós temos a informação que, pelo menos com uma grande parcela dos professores que conversei, eles não receberam os Chromebooks. Então, quantos Chromebooks foram destinados, quais escolas, quais turmas, isso é importante até para a gente ter a transparência da informação. Em relação ao Brete da Pelens, conhecido por Brete da Pelens, é uma estrada rural do município, bem próxima à área urbana, que tem uma estrutura, uma aglomeração de empresas e também de residências, que não teve a coleta de lixo apresentada de forma irregular nas últimas semanas, chegando a ficar mais de 20 dias sem a coleta de lixo, o que concentra um mini lixão. Claro que a gente está se acostumando a ter em Uruguaiana mini lixões, né? A Uruguaiana tem mais de 20 mini lixões. Mas a tentativa é que não se crie mais um. Então, fica o pedido para que seja feita o recolhimento. Foi feito o recolhimento. Foi feito. Fica o pedido para que seja mantido. Depois que nós fizemos o vídeo, fizemos as fotos e tudo, foi feito o recolhimento do lixo. Então, fizemos o pedido para que seja mantida a regularidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Marcelo Lemos. Solicitamos ao nosso secretário, então, a continuação da leitura dos requerimentos.
Requerimento número 366, protocolo 987/2024/LEGE, vereador Carlos Delgado. Iluminação na quadra 32, bairro João Paulo II e rua Feliciano Ribeiro, bairro São João. Número 369, protocolo 1000/2024/LEGE, vereador Cristiano Bonapace. Patrulhamento e encascalhamento nos endereços citados. Número 370, 371, 376. Protocolos 1001, 1002, 1019/2024/LEGE. Vereador Joalcei Gonçalves. Manutenção da iluminação da Praça Almirante Tamandaré. Recuperação e melhoria na travessia da rede pluvial da Rua Hércules Alaorbon, bairro Cidade Nova. Faixa de pedestre na Rua General Câmara, esquina com a Rua General Hipólito. Números 372, 373, protocolos 1004/2011/2024/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli. Revitalização da sinalização viária e colocação de rampa de acesso na Rua 7 de Setembro, próximo à Agência dos Correios. Colocação de luminária na Rua General Canabarro, bairro Francisca Tarragô. Número 375, protocolo 1012/2024/LEGE, vereadora Zuma Ancinello. Iluminação pública conforme locais indicados. Número 377, protocolo 1020/2024/LEGE, vereador Clemente. Cópia do processo licitatório do último concurso da Guarda Municipal. Requerimentos ao Legislativo. Número 374, protocolo 1009/2024/LEGE, vereadoras Márcia Fumagalli e Zuma Ancinello. Participação na reunião ordinária do Conselho Municipal de Idoso para prestar orientações e informações sobre as atividades desenvolvidas e sobre o mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa, em 27/6. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu pergunto se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 84 e 85. Protocolos 1005/2010/2024/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli. Colocação de ondulação transversal no cruzamento da Rua 7 de Setembro com João Manuel e antes do cruzamento da Rua Venâncio Aires com Fernando Ferrari. Número 86 e 87, protocolos 1018/2017/2024/LEGE. Vereador Joalcei Gonçalves. Criação de memorial da Califórnia da Canção Nativa. Instalação de brinquedos com acessibilidade nas praças do município.
Peço a palavra, senhor presidente.
Para comentar a sua indicação, vereador Joalcei Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colega vereadora, vereadora Márcia. Bom dia aos colegas vereadores. Cumprimento ao nosso secretário Max. Cumprimento demais que fazem parte do nosso plenário e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Senhor presidente, essa indicação vem ao encontro também uma indicação do vereador Carlos Delgado em 2022. A Secretaria de Cultura do município de Uruguaiana, que a criação do memorial da Califórnia da Canção Nativa. E a gente recebeu um requerimento, senhor presidente, em resposta à indicação do vereador Carlos Delgado, da Secretaria de Cultura, a cumprimentar cordialmente em resposta à CI 2022, referente ao ofício, informamos que o devido complexidade do tema faz necessário o estudo mais aprofundado do mesmo. Sugere-se a organização de um grupo de estudos para o fim. Então a gente já conversou com os responsáveis, quem faz a história da Califórnia da Canção Nativa. Então, a gente pede um pouco mais de serenidade e ao encaminhar essa indicação, a gente já encaminha também a disponibilidade de artistas da nossa terra que participaram desde a primeira Califórnia da Canção Nativa até os artistas atuais da nossa Califórnia, um acervo à disposição do município de Uruguaiana, pois a Califórnia é reconhecida como patrimônio cultural do Estado do Rio Grande do Sul, um dos maiores festivais do Brasil, merece esse respeito, merece ter um local na nossa cidade de Uruguaiana. Então a gente vai trabalhar junto à gestão para conseguir dar serenidade a essa indicação e nós teremos, sim, muito em breve, o Memorial da Califórnia em Canção Nativa, que merece esse respeito, presidente.
Muito bem, vereador Jolsey. Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Quero deixar registrado a ausência do vereador Zácaro, que por motivo de urgência teve que sair agora para fazer um atendimento na Unimed, pediu aqui a licença, saiu. Também registro a ausência da vereadora Zuma Sinello, que representa a Casa Legislativa hoje numa reunião da UFRO. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moções, congratulações e louvor. Protocolos número 253 a 255 e 259. Protocolos 982 a 984, 997/2024/LEGE, vereador Marcelo Lemos. A empresa NeuroUB Inteligência Emocional pelo primeiro ano de atividades. A Rádio Charrua pelos 88 anos e Rádio 97.7 FM pelos seus 39 anos. Ao Salão Espaço da Beleza pelos seus 10 anos. Números 256 e 260. Protocolos 986/998/2024/LEGE. Vereador Carlos Delgado. A Micaela Meirelles Ramos pela conquista do top 3 no Prêmio Universitário do 2024 da Enactus Brasil. Ao Rotary Clube de Uruguaiana Sudeste pela realização da 42ª Festa do Arroz. Números 257 a 258, protocolos 995 e 996/2024/LEGE. Vereadores Carlos Delgado e Jolsey Gonçalves. Aos voluntários que apoiaram a Secretaria Municipal de Saúde em abrigos e locais de enchente no município. Ao senhor João Renato da Silva Palma, presidente das festividades e atos alusivos à Semana Farroupilha de 2024. Número 263, protocolo 1013/2024/LEGE. Vereador Clemente. Ao Botafogo Futebol Clube pelos 53 anos de fundação. Número 264, protocolo 1014/2024/LEGE. Vereadora Zuma Sinello. Aos finalistas da 24ª Rústica Luz para os Povos. Votos de pesar. Número 261, protocolo 999/2024/LEGE. Vereador Egídio Carvalho. Pelo falecimento da senhora Marta Serrô Perol Osório. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas.
Senhor presidente, bom dia. Peço a palavra. Na verdade, presidente, bom dia, presidente, colega vereadora, vereadores que nos acompanham. O secretário adjunto Max está aqui na casa para outros assuntos, me pediu para se ele pudesse utilizar a palavra já para responder o questionamento do vereador Marcelo, participando da reunião. Eu acho que não haveria um problema.
Vamos colocar... Eu acho que não haveria problema, só o secretário tem todos os dados. Tem? Peço uma cópia também. Por mim não tem problema.
Colocamos em votação o plenário, então. Havendo anuência do plenário, convidamos então o secretário a fazer uso. O vereador Marcelo solicita uma cópia. Não, você já tem anuência para fazer uso da palavra. Só o vereador Marcelo está solicitando. Certo. Então, enquanto vem a cópia, a gente vai para o regime de votação. Urgência urgentíssima. Em seguida, a palavra está à disposição do secretário. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 71, em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 71 de 2024, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 300 mil. Esta abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recursos em rubricas do Fundo Municipal de Saúde na Funcional, apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais 4292, Fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040, recursos destinados à aquisição de medicamentos para o setor de oncologia do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Considerando o quadro de calamidade pública decretado no Rio Grande do Sul, devido a eventos climáticos extremos que atingiram o Estado. Adiantamento de devolução parcial do Poder Legislativo para reforço dos recursos financeiros dos serviços de oncologia do Hospital Santa Casa de Caridade. Recibo transferência, conta agência 430, conta 04002069.0, dígito 6. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto a redução de valores de rubrica próprias da Câmara Municipal de Uruguaiana, nos termos do ofício número 382/2024, de 14 de junho de 2024. Ante o exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regimento interno dessa Casa, reafirmando nessa oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, prefeito municipal. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O regime está em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, novamente, bom dia, colegas. Apenas para me explicar, porque agora, nos últimos dias na casa, a gente tem que estar se explicando. Eu não estava presente na reunião na Santa Casa, porque não sabia, porque não fui convidado. Não sei se tivesse sido convidado, seria, mas... não é algo que eu corra para estar presente, mas tenho meu apoio, o Repasse Santa Casa, apenas para justificar a minha ausência. Me perguntaram, por que tu não foi, Marcelo? Por que tu não foi? Eu não sabia, não fui convidado, meu convite deve ter sido extraviado pelos Correios. Apenas essa manifestação. Muito obrigado.
Somente para a informação do vereador Marcelo Lemos, o convite não foi extraviado pelo Correio. Foi feito um convite, o senhor não compareceu à reunião, em nome da mesa diretora, nós fomos até o hospital, e a mesa diretora representa todos os vereadores da casa. Só respondendo ao seu questionamento. O regime está em discussão. Vereador Marcelo, alguém queira mais discutir o regime? Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação do painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim, 3 ausência, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 71. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 72, em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 72/2024, que autoriza o município repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil, destinados à aquisição de medicamentos ao setor de oncologia do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Este repasse dá-se por conta de adiantamento de devolução parcial de possíveis sobras financeiras da Câmara Municipal de Uruguaiana, nos termos do ofício número 382/2024 do Poder Legislativo, datado de 14 de junho de 2024. Desta forma, os valores ora autorizados deverão ser utilizados pelo Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana exclusivamente à finalidade do repasse. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, a considerar a crítica situação financeira do nosso hospital, aguardo a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regimento interno desta Casa, renovando protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, prefeito municipal. Feita a leitura.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 7 votos sim, 3 ausência, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 72.
Senhor presidente, então, diante da aprovação do regime de urgência urgentíssima dos PLs 71 e 72, peço que ambos sejam incluídos na ordem do dia nesta sessão.
Coloco em votação a inclusão do projeto 71-72. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Está aprovada a inclusão. Colocamos então, a matéria já chegou até o vereador Marcelo Lemos? Já? Colocamos a palavra à disposição do secretário, então.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, os demais vereadores e todos que acompanham a sessão. Sobre a solicitação do vereador Marcelo, eu trouxe comigo o meu colega servidor, professor Rodrigo, que é um dos responsáveis pelo nosso setor financeiro na secretaria e especificamente efetivou essa, toda a tramitação dessa compra, dessa aquisição dos Chromebooks. Para dar a par de toda a situação, esse levantamento foi feito em 2021, em razão com o grupo que nós tínhamos, o nosso quadro de pessoal relativo ao ano de 2021, com um recurso que, em razão da pandemia, nós tivemos como prover esse recurso para a compra de Chromebooks. Efetivamos a compra em 2022, que inclusive foi entregue ali uma cópia para o vereador analisar da nota da compra. Foram comprados 900 Chromebooks, suficientes para aquele momento atender toda a nossa... nosso quadro de pessoal, e a partir disso agora, nesse ano, a gente ainda não conseguiu efetivar uma nova compra, até temos isso agendado, mas como já é sabido de todos, houve uma queda de arrecadação no município e consequentemente também da receita da educação, e nós trabalhamos com algumas prioridades, a gente trabalha com prioridade da alimentação escolar, transporte escolar, manutenção das escolas, folha de pagamento. Então, a gente está observando o quadro dessa queda de receita para reestruturar o nosso orçamento, verificar como nós vamos as nossas prioridades dentro da secretaria, né? Mas, de qualquer maneira, eu trouxe o meu colega que fez, né, efetivou todo o levantamento, todo esse processo de compra. E, mesmo assim, esses colegas novos que entraram no concurso em 22, assumiram em 23, nós não tínhamos Chromebooks para todos. Então, por isso que, nesse momento, nem todos receberam. Porque o levantamento foi do quadro de 2021. E em 2023, houve uma nova entrada de servidores, mais de 100 professores novos. Então, não foi possível, infelizmente, ainda adquirir para atender os novos professores. Foi uma compra efetivada em 2022, com o quadro de 2021. Não sei se fica ainda alguma dúvida, ficamos à disposição.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Professor Max, professor Rodrigo. Só uma pergunta. Os senhores vieram na sessão para responder o meu requerimento? Sim. Ou vocês têm alguma outra ação hoje na Câmara?
Sim, sim.
Foi a resposta ao meu requerimento?
Sim, sim.
Ah, tá. Bom, obrigado. Não, eu não tenho dúvidas em relação à questão financeira. Tanto que o requerimento, nós fizemos a solicitação que, por exemplo, a linha A, que seja informado quantos professores municipais receberam, até o presente momento, Chromebook por parte da Secretaria Municipal de Educação. Porque no dia 13 de maio de 2022, o prefeito municipal fez o anúncio de uma entrega de 900 computadores Chromebooks. Uhum. E agora o senhor nos diz que tivemos 100 novos professores, mas também tivemos professores que saíram do quadro, que se aposentaram, que estão de laudo, que saíram. Como é que funciona isso? Hoje o município dispõe de 900 Chromebooks. E estão todos ativos? Tem alguns que estão para conserto, para arrumação? Como é que é feita essa distribuição? E eu não entendi esse que o senhor... colocou distribuído para as escolas, aí o número 69 aqui, o que é isso?
Pode?
Bom dia, senhor vereador, bom dia a todos e todas. Como já apresentado pelo professor Max, eu sou o professor Rodrigo, sou professor da rede municipal e estou trabalhando no setor financeiro da Secretaria de Educação. Essa sua indagação, então, como o professor Max já explanou, nós adquirimos 900 Chromebooks no ano de 2021. Essa compra se deu através de uma adesão a uma ata de registro de preços do governo estadual, tá? Do governo do estado do Rio Grande do Sul. Optamos por essa compra através dessa ata pela economia. Até eu fiz um levantamento...
Rodrigo, se... só para colaborar, senhor presidente, pois o não. teor do requerimento não se refere à questão financeira, e sim à destinação e uso didático dos...
Perfeito, não, é só para fazer
é daqui um... daqui a pouco vai ser, o senhor é muito ocupado, daqui a pouco...
A intenção é só dar um parâmetro geral da compra. Quando nós adquirimos esses 90 e o anúncio que o vereador refere, que o senhor prefeito fez... Esses 900 foram distribuídos nas escolas. Inclusive, nós fizemos questão de irmos diretamente às escolas. Eu que coordenei esse processo, entregamos todos os computadores para todos os professores. Os professores que não tinham interesse, eles assinaram um termo de desistência, que não tinham interesse na máquina. Depois dessa distribuição, nós tivemos uma pequena sobra, que é esse controle que acabou sendo entregue para o senhor. Por que nós fizemos questão de trazer esse controle? Porque essas sobras, elas foram distribuídas nas escolas.
Esses 69, então, são as sobras.
São as sobras que estão de posse dos diretores das escolas. Qual foi o nosso pensamento? Como nós não tivemos ainda condições de adquirir novos computadores, e para não privilegiarmos alguns segmentos em detrimento de outros, né? É como o filho, ou tu dá presente para todos, ou tu não dá presente para nenhum. Tá? Então, nós optamos em distribuir para os diretores das escolas, e esses diretores é que fazem a distribuição para os novos professores. Por exemplo, lá na escola, vamos pegar um exemplo aqui da planilha, na escola Cabo Luiz Quevedo, por exemplo, tá? Foram distribuídos 4 computadores. Os novos professores, os professores que ingressaram no ano passado, eles têm à disposição esses 4 computadores. Nós temos, por exemplo, 10 colegas novos no Cabo Luiz Quevedo. Isso tudo eu estou exemplificando, colocando como exemplo. Esses professores têm à disposição na escola esses computadores. Eles podem usar. Todos os professores da rede municipal possuem um e-mail institucional, um login próprio, e podem acessar a máquina. O Chromebook ele tem uma vantagem, que não necessariamente eu tenho que acessar uma determinada máquina.
Pode ser qualquer
computador.
Ele é entregado em rede?
Exatamente. E ele é salvo, eu não tenho conhecimento de informática, não tenho formação na área, mas digamos assim, ele salva na nuvem. Ele não salva no próprio HD da máquina. Então, eu posso lhe afirmar ao vereador e aos demais vereadores e vereadoras que todos os professores da rede estão atendidos pelo Chromebook.
Tá, mas é
o que acontece é que alguns professores, os professores que já estavam no quadro, possuem um computador próprio que levam para casa, que fazem uso. Os novos professores que ingressaram o ano passado, eles fazem esse uso do computador na escola.
São quantos professores nós temos hoje na rede municipal?
Não tenho o número preciso.
Aproximadamente em atividade, secretário? 900, não tenho o número exato. Mais de 900, 990 ou 901?
Não, para
990. Uhum. Porque não tem aqui. Então. Nós tivemos... Os professores nomeados dia 5 de janeiro de 2023, esses não receberam Chromebook
esses
individual?
Esses não receberam o Chromebook individual, perfeitamente. Tá. Esses não.
Tem previsão para que eles recebam o Chromebook individual ou não?
Nós tivemos, primeiramente, uma questão que foi uma adaptação do município de Uruguaiana à nova lei das licitações. Isso, por um período, nos impediu de fazer novas compras. Agora que nós já estamos adaptados e já estamos realizando a pleno todas as licitações, nós temos, como o secretário adjunto explicou, uma questão orçamentária. Nós estamos vivendo um período de queda de recursos para a educação.
Ainda não caiu, né? Vai cair depois.
Sim, não, mas nós temos, para uma licitação, existe todo um procedimento licitatório. A licitação não é eu ter a vontade de comprar agora e o produto chega daqui a uma semana. Nós temos um rito administrativo que deve ser seguido, ilegal, senão eu vou estar cometendo uma ilegalidade se atropelar esses ritos. E até nós vencermos esses ritos, essa arrecadação que caiu agora, ela, pelas nossas projeções, ela vai seguir caindo. Então, nós temos uma dificuldade no momento de prevermos essa compra. Ela será realizada, mas eu, com toda a sinceridade, com toda a responsabilidade que eu tenho com a coisa pública, com a gestão pública, eu não posso lhe garantir que essa compra vai ser feita no mês de agosto, no mês de setembro, no mês de outubro. O que eu posso lhe garantir é que nenhum dos meus colegas, eu sou professor da rede municipal, nenhum dos meus colegas está desassistido com a relação dos Chromebooks, do uso dos Chromebooks.
Tá. Não tem previsão, então, de compra dos Chromebooks para individualizar
Dependemos os novos de uma questão orçamentária. Dependemos da questão orçamentária.
Só para contribuir, já houve uma queda importante do mês de abril para maio.
Ah, aconteceu.
De 3 milhões de Fundeb. Tá. No mês de abril teve 9 milhões, no mês de maio, 6.
Tá.
Nós estamos observando o mês de junho agora finalizar para ver se essa queda vai se manter ou se vai haver alguma recuperação. Por isso que não tem como, no dia de hoje, ainda prever algo, porque, como eu coloquei lá no começo, as prioridades, né, de alimentação, de transporte escolar, de manutenção, de folha, a gente tem que priorizar algumas questões ainda, né? Mas, logicamente, que é um objetivo a gente atender a todos também com Chromebook, só que como o professor coloca, eles estão atendidos não da maneira que os anteriores estão. Está à disposição para uso compartilhado nas escolas. As escolas também receberam, as equipes pedagógicas receberam notebooks também para uso na escola. Então, tem outras situações também que a gente coloca. E sobre a questão do aumento do quadro, ele se dá em razão de novas turmas. Não necessariamente a saída, a aposentadoria, exoneração, o falecimento, ele também se dá por novas turmas.
É que então, o número de alunos na rede diminuiu, né, secretário?
É, mas o atendimento da educação infantil, ele demanda mais profissionais que o ensino fundamental, porque são turmas menores. E a nossa ampliação tem se dado, a nossa ênfase na educação infantil, que é exclusiva do município, a responsabilidade pela educação infantil. E a gente, nos últimos anos, tem priorizado essa ampliação na oferta. Né?
Eu não ia entrar na questão financeira, mas já que o senhor puxou o assunto, nós não tivemos queda no repasse para a educação também por causa da atualização do IMERS, que Uruguaiana caiu 30 posições no índice estadual de educação.
A reflexão que a gente tem no momento é a da queda de arrecadação. Tá. E em razão dessa situação do Estado, né?
E a nossa queda nas posições do índice educacional, o senhor chegou a analisar, chegou a se aprofundar sobre isso?
A gente não tem essa. Não.
No
financeiro ainda não.
Não, tá.
Tá ainda okay. Não. Nesse momento ainda não.
Tá bem. Os senhores irão fazer a resposta por ofício, né?
Sim.
Tá.
Muito bem, vereador Marcelo. Queremos agradecer aqui a presença do secretário Max, professor Rodrigo.
Só o presidente. Também, da mesma maneira, eu também não tinha conhecimento que o professor Max e o professor Rodrigo estariam aqui hoje. Agradecer a presença de vocês. Eu acho que o assunto é de extrema importância e que é bom se a gente pudesse também, né, vereador Marcelo, ter esses esclarecimentos assim, neste pronto, de pronto, assim como vocês vieram aqui hoje. Então é bem, bem importante, porque também não paira dúvidas no ar, e eu tenho certeza que também respondendo o requerimento para essa casa vai ficar bem esclarecido esse assunto, que é bem, bem importante. Obrigado.
Presidente, também eu gostaria de agradecer muito a presença. Até achei que eu ia vir ver ofício. Geralmente levam, quando respondem, levam um mês para responder. Só para encerrar, tem controle patrimonial dos Chromebooks? Sim. Ou ele é uma doação para o professor?
Inclusive, senhor vereador, até eu trouxe manual, mas nós temos uma planilha.
Professor Rodrigo, quiser, depois nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Se me chamar de senhor vereador, eu fico meio...
Tá bem. O rito da casa assim demanda.
Ele foi meu monitor de pátio no colégio, então. Falou comigo umas quantas vezes.
Se eu contar as peripécias do vereador Marcelo aqui, na época do Colégio União, vai complicar. Eu tenho aqui, senhor vereador, os termos, tá? Eu trouxe alguns dos termos, todos eles são patrimoniados, todos eles têm um registro, existe um termo de recebimento que é assinado pelo servidor, tá? E isso aqui na entrega. Quando é feita a devolução da mesma maneira? A devolução, como o senhor referiu, né? Por aposentadoria, por afastamento, o servidor, ele é... E todas essas máquinas, elas são monitoradas. Nós temos condições de verificar onde é que está essa máquina. Ah, uma máquina está sumida.
Tem um GPS.
Então, exatamente. Um colega lá, o colega nosso da informática, o Anderson, que faz um trabalho de excelência lá nessa questão, ele tem condições de
verificar. Já teve Chromebooks devolvidos?
Já, alguns. E aí nós já reencaminhamos para as escolas. Não dormimos com nenhum Chromebook lá. A gente procura muito ter essa questão de, no momento da devolução, já disponibilizarmos para as escolas.
Professor Rodrigo, secretário Max, nós agradecemos a presença dos senhores aqui e, só para registro, faça chegar, por gentileza, a documentação necessária que o vereador Marcelo Lemos solicitou. Está registrado, está em áudio registrado aqui na casa, até o seu gabinete. Agradecemos. Certo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Vamos interromper então a sessão para fazer um registro aqui com o secretário e com o professor, desse momento importante aqui, desse esclarecimento que traz a luz a muitos questionamentos da casa. Senhoras e senhores vereadores, dando continuidade às nossas atividades, em discussão e votação única, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL número 63.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 63/2024, Protocolo 877/2024. Procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de assistentes sociais, psicólogos e cadastradores vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. Relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca. Relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 63/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 877/2024, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de assistentes sociais, psicólogos e cadastradores vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Poder Executivo, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme abordado na proposição, o município necessita recorrer às contratações ora reivindicadas, substituirão as contratações de que trata o processo seletivo simplificado, PSS 121, aberto nos termos do edital número edital 142/2022, homologado nos termos do edital número edital 197/2022, com primeira convocação pelo edital número 214, de 8 de julho de 2022. Portanto, estas contratações destinam-se à plena execução e acompanhamento do programa Família Acolhedora, responsável pela organização do acolhimento de crianças e adolescentes de 0 aos 17 anos de ambos os sexos, em situação de risco pessoal e social, sob medida protetiva, por famílias que as acolham temporariamente até uma futura reintegração familiar ou adoção. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o nosso parecer técnico é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das comissões, em 10 de junho de 2024. Assina vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 63/2024, protocolo 877/2024, relator vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 63/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 877/2024, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de assistentes sociais, psicólogos e cadastradores vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que as contratações substituirão as contratações de que trata no processo seletivo simplificado PSS 121, aberto nos termos do edital número 142/2022, homologado nos termos do edital 197/2022, com primeira convocação pelo edital 214 de 8 de julho de 2022. Destinando-se dessa forma à plena execução e acompanhamento do programa Família Acolhedora, responsável pela organização do acolhimento de crianças e adolescentes de 0 aos 17 anos, de ambos os sexos, em situação de risco pessoal e social, sob medida protetiva, por famílias que as acolham temporariamente até uma futura reintegração familiar ou adoção. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 14 de junho de 2024, assina vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Projeto de Lei número 63 de 2024, relator vereador Azul Mancinello. Parecer. Chega a esta comissão o projeto de lei número 63/2024, protocolado nesta casa sobre número 877/2024. De proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de assistentes sociais, psicólogos e cadastradores vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. O presente projeto pretende autorização para contratar por tempo determinado assistentes sociais, psicólogos e cadastradores que ficarão vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social. Contratações estas que visam acompanhar e executar o programa Família Acolhedora. Destacamos também que o setor de cadastro único precisa, com urgência, de uma equipe desses profissionais para cumprimento das demandas e atualizações das visitas domiciliares, pois atualmente os que estão encerrarão seus contratos em julho de 2024. Atualmente, o município possui 21.729 famílias cadastradas. Destas, 6.335 precisam de revisão e averiguação cadastral e 3.952 de averiguação unipessoal, motivo pelo qual a contratação temporária é condição essencial para melhor acompanhar e dar continuidade dos serviços na secretaria. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 14 de junho de 2024, vereadora Azul Mancinello, relatora, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei ordinária número 63 está aprovado. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 66.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 66 de 2024, protocolo 933/2024, procedência do Poder Executivo, que autoriza o município a alienar, através de processo licitatório, na modalidade leilão, os terrenos de números 10, 11, 12 e 13 da quadra 304 desta cidade de Uruguaiana. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 66 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta Casa sobre número 933/2024, que autoriza o município a alienar, através de processo licitatório, na modalidade leilão, os terrenos de números 10, 11, 12 e 13 da quadra 304 desta cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o Poder Executivo, as providências relativas à alienação dos referidos imóveis, que muito recentemente passaram a integrar o patrimônio público do município por escritura pública de dação em pagamento, efetivar-se-ão através de processo licitatório na modalidade leilão, observando os termos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, número 14.133, de 1º de abril de 2021, que assegura os procedimentos legais permitidos. Ainda de acordo com o texto, as referidas áreas não ensejam uso público, sendo recomendada sua alienação através do devido processo licitatório, na modalidade leilão, do tipo maior lance, igual ou superior ao valor das avaliações, garantindo dessa forma que os recursos obtidos sejam alocados em rubricas que permitam a execução de reformas de imóveis, construções de novos imóveis para funcionamento de órgãos ou setores da administração municipal e obras de pavimentação asfáltica nas vias públicas. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 7 de junho de 2024, vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador João Sei Gonçalves Juca, relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 66/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob número 933/2024/LEGE, que autoriza o município a alienar, através de processo licitatório, na modalidade leilão, os terrenos de números 10, 11, 12 e 13 da quadra 304 desta cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que os referidos imóveis recentemente passaram a integrar o patrimônio público do município por escritura pública de dação em pagamento. Efetivar-se através do competente processo licitatório, na modalidade leilão, observando os termos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, número 14.133, de 1º de abril de 2021, que assegura os procedimentos legais permitidos às administrações públicas em todas as esferas de governo. Ademais, os recursos obtidos serão alocados em rubricas que permitam, a exemplo de alienações anteriores, a execução de reformas de imóveis, construções de novos imóveis para funcionamento de órgão ou setores da administração municipal e obras de pavimentação asfáltica nas vias públicas da nossa cidade. Desta maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 10 de junho de 2024, vereador João Sei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, relatora vereadora Zulma Sinello. Parecer. Chega a esta comissão o projeto de lei número 66 de 2024, protocolado nesta casa sob número 933/2024, de proposição do Poder Executivo, que autoriza o município a alienar, através de processo licitatório, na modalidade leilão, os terrenos de número 10, 11, 12, 13 da quadra 304 desta cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. O presente projeto pretende autorização para alienar os imóveis acima descritos através da modalidade de leilão, em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos, número 14.133 de 2021, destacando que essas áreas pertencentes ao município não estão sendo utilizadas, portanto, podem ser indicadas à alienação. Salienta-se que os recursos serão destinados à execução de reformas de imóveis, construções e funcionamento de órgãos e setores da administração municipal, bem como obras de pavimentação asfáltica nas vias de nossa cidade. Destacamos a importância de acolher o presente projeto, pois será revertido para uma melhor qualidade de obras públicas e infraestrutura de setores e melhorias das vias de cruzamento. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 7 de junho de 2024, vereadora Azul Mancinello, relatora, e demais votos de acordo.
Obrigado, vereadora Márcia. Só a título de informação aos vereadores, solicitamos à Prefeitura Municipal que colocasse à disposição dos vereadores as matrículas desses terrenos e também o mapa geográfico de onde eles se encontram. Já está disponível para os senhores, se quiserem consultar. Tá? Já está no SAPL. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 3 ausência, projeto de lei ordinário número 66 está aprovado. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL número 67. Solicito aos senhores vereadores, vereadores que permaneçam no recinto, nós temos bastante matéria para votar e nós precisamos de quórum para todas as votações, por gentileza.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 67 de 2024, protocolo 934/2024, procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 67 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 934/2024, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. Conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, artigo 30, compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. E importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o Poder Executivo, as contratações dos fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais impõe-se pela necessidade dos serviços desses profissionais no atendimento integrado e multiprofissional, por meio de consultas e sessões no Ambulatório de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, que integra a estrutura de atendimento das redes de atenção psicossocial, conforme portaria número 3088/2011. Ainda de acordo com o texto, o município recebe inúmeras solicitações do Ministério Público acerca da necessidade desses profissionais na rede de assistência à saúde, sendo o tratamento do transtorno do espectro do autismo uma das principais causas de judicialização, comprovando a necessidade de atendimento multiprofissional a crianças e adolescentes, em virtude de processos seletivos simplificados, anteriores sem êxito, com carga horária semanal até então de 20 horas, respeitando a capacidade financeira e orçamentária do município, tornando como alternativa viável a redução dessa carga horária com a expectativa do preenchimento das vagas oferecidas. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 7 de junho de 2024. Vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 67, protocolo 934/2024/LED. Relator, vereador Joalcei Alves Gonçalves, Juca. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 67/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob número 934/2024/LED, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que as contratações dos fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais impõem-se pela premente necessidade dos serviços desses profissionais no atendimento integrado e multiprofissional, por meio de consultas e sessões no Ambulatório de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, que integra a estrutura de atendimento das redes de atenção psicossocial, conforme portaria número 3088/2011. Vale destacar, conforme consta no presente projeto, o Executivo vem buscando a contratação desses profissionais através de processo simplificado, sem êxito, quer pela carga horária semanal até então, de 20 horas, quer pelo valor da remuneração que vem sendo oferecida de acordo com a capacidade financeira e orçamentária do município. A alternativa viável no momento é a da redução dessa carga horária com a expectativa do preenchimento das vagas ora oferecidas. Desta maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das comissões, em 10 de junho de 2024, vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Parecer. Chega a esta comissão o projeto de lei número 67/2024, protocolado nesta casa, sob o número 934/2024, de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. O presente projeto pretende autorização para contratar especialistas em fonoaudiologia e terapias ocupacionais, por tempo determinado, que serão destinados ao atendimento integrado e multiprofissional no Ambulatório de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. Nosso município presta atendimento a um número significativo de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, recebendo inclusive solicitações do Ministério Público para dispor de mais profissionais que possam acompanhar de maneira efetiva e terapêutica esses pacientes. Importa destacar a necessidade de acolher o presente projeto como forma de melhor atender e acompanhar todos os usuários dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde que precisam com urgência do atendimento desses profissionais. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 7 de junho de 2024, vereadora Zuma Cinello, relatora, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei ordinário número 67 está aprovado. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL número 69.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 69/2024, protocolo 979/2024. Procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 593.270,03. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 69/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob número 979/2024, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 593.270,03. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a referida abertura de crédito adicional suplementar tem por objetivo alocar recursos em rubricas da Secretaria Municipal de Administração, na funcional, manter e aprimorar as atividades da SECAD e atender os encargos gerais do município na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 893, e na categoria econômica de indenizações e restituições, 894, fonte de recurso, 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso, 0001, livre, respectivamente para pagamento dos serviços de água e esgoto, energia elétrica, telefonia, publicidade legal, correios e processos indenizatórios de despesas relativas a exercícios anteriores e indenizações devidas aos correios e empresa gov.br. Da Secretaria Municipal de Educação, na funcional, reformas, manutenção, construção e ampliação dos prédios escolares, na categoria econômica de obras e instalações, 5949. Fonte de recurso, 2550. Transferências do salário educação, detalhamento da fonte de recurso, 1034. Transferências, salário educação. Valor para reforma e adequações de medidas de prevenção contra incêndio, PPCI da IMEI Vasco Prado. Ainda, conforme o Poder Executivo Municipal, servirão de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto, a redução de valores de rubricas de livres não vinculados de impostos e de transferência do salário educação. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 14 de junho de 2024. Vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura do parecer, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei ordinária número 69 está aprovado. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL número 70.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 70 de 2024, protocolo 980/2024. Procedência Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 608.008,96. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 70/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sob o número 980/2024, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 608.008,96. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que referida abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos em rubricas. Na funcional, apoio pontos pontões de cultura na categoria econômica de subvenções econômicas 6170 e na categoria econômica de subvenções sociais 6171, fonte de recurso 1719, transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Lei 14.399/2022, detalhamento da fonte 1234, Aldir Blanc, PNAB 2022, destinam-se ao auxílio exclusivo a pessoas físicas, CPF, e pessoas jurídicas, CNPJ, com ou sem fins lucrativos. Na funcional, apoio manutenção de espaços na categoria econômica de premiações culturais, artísticas, científicas, despesas e outras, 6172, fonte de recurso, 1719, transferências da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, Lei 14.399/2022, detalhamento da fonte, 1234, Aldir Blanc, PNAB 2022. Destinam-se a pessoas jurídicas, CNPJ, sem fins lucrativos. Ainda, conforme o Poder Executivo Municipal, servirão de recursos para atendimento das despesas de que trata este projeto, a readequação de valores, seguindo orientações do Ministério da Cultura no que se refere aos editais do Plano Nacional Aldir Blanc, PNAB, utilizando valores anteriormente alocados em rubricas do próprio fundo. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 14 de julho de 2024, vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura do parecer, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei ordinária número 70 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura do parecer da CCJ número 02.
Comissão de Justiça e Redação, parecer número 2. Projeto de Lei Ordinária número 22/2023, protocolo 136/2023. Procedência, vereador Marcelo Lemos. Assunto: institui no município de Uruguaiana o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento digital, tais como PIX e transferência bancária, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Relator, vereador Jolcei Gonçalves Juca. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 22/2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, protocolado nesta casa sob número 136/2023, que institui no município de Uruguaiana o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento, tais como PIX e transferências bancárias, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence a vereador, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que, cumpridas as formalidades, se verifica que a iniciativa do vereador é louvável, porém, interfere diretamente na organização administrativa no recebimento das dívidas do município. Diante da relevância da matéria, sugere-se ao vereador que realize o encaminhamento do tema junto ao Poder Executivo através de indicação. Assim sendo, o presente projeto de lei não possui sustentação constitucional para que o vereador seja o autor da lei, haja vista ser tarefa do Executivo, pois engloba a administração pública. Diante do exposto, o nosso parecer é desfavorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 6 de maio de 2024, vereador João C. Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Sumi as condições dos trabalhos, o parecer está em discussão. Com a palavra o proponente, o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para frisar a questão da relatoria, que inclui os demais votos em acordo, foram 2 votos, não a totalidade da comissão. Me causa estranheza que tantas vezes nesta tribuna, na imprensa, na internet, nas redes sociais, nas rodas de conversa, em todos os lugares, o município, através dos seus representantes, do prefeito municipal, prefeito Rony Mello, e do secretário da Fazenda, o secretário Valdir Vienes, em especial estes dois, apresentem um cenário de dificuldade financeira, ao mesmo tempo em que a bancada do Partido Progressista, o vereador, o líder do governo, o vereador Carlos Delgado, assina o parecer contrário ao projeto do PIX, que permite que contribuintes paguem os débitos municipais por PIX. Como é o exemplo de Londrina, por exemplo, que o vereador Matheus Thum, do Partido Progressista, apresentou o projeto, e o projeto foi aprovado e está em vigência. Como é, por exemplo, a Piracicaba, que o vereador do Partido Progressista apresentou o projeto, foi aprovado e está em vigência. E tantos outros municípios que nós temos de exemplo. Qual o problema do município aceitar PIX? Ah, o projeto é inconstitucional, sim, é o primeiro da história da Câmara de Vereadores. E é inconstitucional o quê? Qual o trecho? O que foi emendado? Inclusive, no relatório apresentado, pede que seja encaminhado ao prefeito municipal a indicação. Ora, por que a comissão não fez? Simplesmente rejeita o projeto e acabou. Nenhuma adequação, nenhuma alteração, nenhuma emenda, absolutamente nada. Apenas a rejeição do projeto. Que beneficia quem o projeto? Primeiro, o erário, que vai ter mais uma forma de receber. Porque, primeiro, antes de tudo, a prefeitura é um ente prestador de serviço. E todos os entes prestadores de serviço de Uruguaiana aceitam PIX. Só a prefeitura municipal que não. Todos. Absolutamente todos os prestadores de serviços aceitam PIX. Só a prefeitura municipal de Uruguaiana que não. Só a prefeitura municipal de Uruguaiana que não. E como prestador de serviço, não facilita a forma de recebimento. E pior, não facilita para o contribuinte. Seja o mais paupérrimo cidadão ou o grande possuidor de imóveis que reside em São Paulo, reside numa praia,
e que quer ter seu pagamento facilitado. Mas não, ele tem que tirar boleto e ir na lotérica pagar. Por quê? Porque o município não se moderniza. Então recua quando você fala das finanças. Não, nós estamos quebrados, nós estamos com dificuldades, nós temos sérios problemas, por isso nós não temos capacidade de investimento. Mas não aceita quando se apresenta uma alternativa para receber recursos. Que dicotomia, vereador Egídio? Minimamente contraproducente. É minimamente para não falar mais. Então me preocupa que, de um lado, o choro sistemático, a culpabilização do orçamento e das finanças do município, como se o prefeito Rony tivesse assumido a prefeitura ontem, e do outro lado, a negação de mais uma forma de pagamento. Ah, mas é inconstitucional. Ora, adeque-se o projeto. O problema é que a prefeitura, desde o início, foi contrária. Como é contrária também à isenção do IPTU das doenças graves, como é contrária também ao projeto que prevê a isenção do IPTU para as pessoas que foram atingidas pelas cheias e pelas tormentas. Ora, que mundo a gente vive? Tem que pagar, mas tu vai pagar do meu jeito. Não pode pagar de uma forma simples. É, no mínimo, contraproducente. Fico muito preocupado com esse relatório, porque ele é um relatório muito simples. É não e acabou. Não tem emenda, não tem indicação executivo, não tem uma remodelação, e é um projeto que tramita nesta casa há quase um ano. É um projeto que tramita nesta casa há quase um ano. Levou um ano para dizer não. Ora, o projeto é ruim? O problema do projeto é o autor? Convido os colegas para assinar. Qual que é o problema do projeto? É inconstitucional? Bueno, cadê as emendas? Cadê o envio da comissão para a prefeitura municipal? Cadê a resposta oficial do senhor prefeito, do senhor secretário municipal de Fazenda? Obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente, para comentar o relatório.
Assumo a condução dos trabalhos. Com a palavra, o vereador João C. Alves, como relator do projeto.
Como relator. Bom dia. Obrigado, senhor presidente. Como bem dito pelo autor, o vereador Marcelo Lemos, o projeto é louvável, sim, vereador Marcelo Lemos. Como já dito pelo senhor nesta casa, em um parecer da inconstitucionalidade, me traga, o senhor disse para nós que nós buscássemos esta casa o amparo para nossos relatórios, e assim fez esse que fez o parecer, vereador. Dou os parabéns, é um excelente projeto, e gostaria que o senhor participasse nele numa formatação junto ao Executivo Municipal. Momento que onera o servidor, quando o senhor diz, num dos seus pareceres, os encargos das eventuais diferenças dos valores cobrados por conta da utilização deste método de pagamento ficarão exclusivamente a cargo do seu titular, salvo determinação diversa do Poder Público Municipal. Onera, sim, o contribuinte. Onera o contribuinte, não é isenção. Posso seguir?
Me deu uma parte, vereador.
Não, vou seguir o meu relatório. Mas tranquilo.
Não, mas é uma parte.
Tá. Outra situação.
O senhor fez confusão e não parte.
Tá. Não, mas depois, outra situação. Nós entramos em contato, e se nós formos, sem usar o parecer do IGAN. Em síntese, a matéria trazida à baila pelo parlamentar interfere diretamente na organização administrativa no recebimento das dívidas do município, e, portanto, me excluir em ato concreto da gestão. Conversamos com a gestão. Vamos buscar o secretário da Fazenda. Essa informação, porque a gente quer sim, o senhor tem razão, o município precisa arrecadar e facilitar com que o contribuinte venha honrar seus compromissos ao Executivo. E para isso é a obrigação do Executivo Municipal buscar as ferramentas. E isso é o seu respeito, como eu digo ali, na questão da sua colocação. É muito boa, nós devemos tratar sim a maneira, a constitucionalidade, para que a gente venha orientar e participar dessas ações junto ao Executivo. Senhor secretário da Fazenda, cumprimentar cordialmente, servimos para o presente para solicitar que seja encaminhada a diretoria da SECAD a criação do e-mail específico para a criação da chave PIX para a homologação junto ao sistema GovBR. O município precisa ter um cadastramento ao GovBR. Diferente de eu pagar uma taxa com o meu PIX, ou pagar talvez uma fatura, ou pagar simplesmente uma conta numa pizzaria, a gente precisa ter um cadastramento no GovBR, a gente precisa ser gerenciador de um boleto. Isso aí é parte da administração pública, e por isso é a função do vereador também participar. E eu acho muito importante o senhor dar seguimento, buscar junto ao Executivo Municipal uma forma de contribuir, porque eu tenho certeza que o senhor quer contribuir. Mas a gente precisa agir assim, com responsabilidade, quando a gente vai exercer um parecer. O Executivo Municipal fez o cadastramento da chave PIC já junto ao Banco do Brasil, já se encontra relacionado. Porto Alegre, 4 de junho de 2024, agora, alguns dias atrás. Com certeza a sua ideia participou muito na elaboração desse cadastramento já. Por isso que a gente solicita o termo de adesão a cláusulas gerais de contrato único de prestação de serviço. Tem que ser homologado, sim, tem que ter toda uma documentação, e por isso que eu digo mais uma vez, não foi parecer o contrário, ninguém tem nada a ver a questão partidária, aqui a gente só tem que tentar agir dentro, como o senhor diz, da constitucionalidade dos projetos, e tenho certeza que o senhor pode muito bem cobrar, exigir a função do vereador fiscalizar e cobrar, que o executivo dê seguimento a isso, porque o projeto, com certeza, através de uma indicação e através da sua contribuição, ele pode seguir adiante, sim. Hoje, como nesse sistema aqui, no meu parecer, sim, foi desfavorável, e tive o acordo dos dois colegas vereadores que assinaram também. Então, é o direito nosso. Então, obrigado, senhor presidente.
Me deu dois a parte, vereador.
Concedo a parte ao vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado. Primeiro, em relação a onerar, não é o servidor, onerar o contribuinte. O PIX não tem custo. Caso tenha, o custo é da forma de pagamento, que é opcional. Nós não estamos obrigando uma retributação ao contribuinte, bem pelo contrário. Nós estamos facilitando o formato de pagamento, que é opcional, o pessoal não é obrigado a pagar pelo PIX, paga se quer. E a oneração, que foi utilizada com um pouco de desconhecimento por parte do governo municipal, a oneração se dá quando há custo. Hoje não há, então não há oneração. A lei prevê, caso haja, o contribuinte que vai optar por aquela forma de pagamento, vai pagar. Claro que não é todo mundo que é obrigado a entender isso. Em relação à questão de o GovBR. Não, o município tem GovBR, pelo amor de Deus. Né? Isso não tem nem discussão, precisa cadastrar no GovBR. Não precisa, né? O município já tem, faz horas. Em relação à documentação burocrática, sim, os servidores da Secretaria de Fazenda estão ali para resolver essas burocracias. É óbvio que há burocracia. É óbvio que há uma formatação. É óbvio que tem que haver um cadastro. É óbvio que tem que ter uma chave PIX. É óbvio. Por isso que existem servidores na Secretaria da Fazenda. Senão, só abriria a chave PIX e faria o pagamento e acabou. Não. Existe uma burocracia. Tá? Em relação, mais dois itens que o senhor se manifestou para responder. Em relação ao parecer do GAN. Em relação ao parecer do GAN, eu não vou responder. Não vou. Me recuso. Em relação à questão da responsabilidade,
senhor vereador,
estou encerrando, presidente. Justamente em relação à responsabilidade com as finanças, com o erário, que nós apresentamos esse projeto. É uma forma do município arrecadar, sem aumentar a tributação, sem onerar ainda mais o cidadão, fazendo com que o cidadão tenha regularidade fiscal quando queira. Tira no site, faz o pagamento por PIX e acabou. Então, fica esse registro. E lamento o parecer, e obviamente que sou radicalmente contra o parecer. E convido os colegas que queiram se somar à modernidade, ao ano de 2024, também serem contra o parecer. Obrigado.
Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O parecer número 2 está aprovado. O projeto de lei 22/2023 será arquivado.
Registro que consegui em ata os votos contrários, como o meu, e os votos favoráveis, senhor presidente. Muito obrigado.
Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL número 71, incluído na pauta.
Senhor presidente, eu peço, antes só da leitura, a inclusão do PL só na ordem do dia, só no PLC, projeto de lei complementar número 2, que seja incluído hoje na ordem do dia. E montada a comissão especial.
Perfeito. Colocamos, então, em apreciação aos vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Solicitamos aos vereadores a indicação, então, para a formação da comissão especial.
Tem indica o vereador.
Pode Marcelo falar no microfone, por gentileza, vereador, para ficar registrado.
Progressista, vereador Juca. Pode ser o... Pelo Podemos, vereador Clemente, vereador Cristiano. Podemos, vereador Cristiano, vereador Clemente.
Vereador Cristiano e vereador Clemente, pelo Podemos.
Pelo Republicanos, vereadora Márcia Fumagalli.
Então,
a vereadora Azul Mancinella.
Vereadora Azul Mancinella, pelo Republicanos.
Clemente,
Vereador Padovan, presidente.
Pois não, vereador Clemente.
Com permissão do líder do governo ali, até pela relevância do tema e pelo exíguo prazo, senhoras e senhores vereadores, vejo a necessidade que haja definição, inclusive, da composição da comissão, uma vez que isso exige uma audiência pública. Esse é um PLC, um projeto de lei complementar, exige, se trata do plano de carreira, dos planos de cargos e salários da Guarda Municipal de Uruguaiana, e exige audiência pública. Então, sugiro uma breve suspensão e a composição já da nominata da comissão especial com as funções, atribuições.
Perfeito, vereador Clemente. Suspendemos então a nossa sessão por 5 minutos para a formação, as indicações da comissão especial, então, para tratar desse assunto. Senhoras e senhores vereadores, por gentileza, peço que ocupem os seus lugares para darmos continuidade às nossas atividades aqui na sala vereador Ramon Barbato Filho, no plenário municipal da Câmara de Uruguaiana. Senhoras e senhores vereadores, a composição já está formada, então, para a comissão especial que irá tratar do assunto respectivo. Também já informamos que na segunda-feira, às 19 horas, haverá uma audiência pública. Ficou então o vereador Juca como presidente, vereador Azuma como vice, relator o vereador Clemente e a composição também com o vereador Cristiano e o vereador Marcelo. Solicitamos o nosso secretário agora aqui, pedimos aqui o nosso auxiliar aqui, nosso vice-presidente, uma força aqui na leitura do PL 71, incluído na pauta.
Obrigado, senhor presidente. Vereadora Márcio, com a sua permissão. Projeto de lei ordinária número 71 de 2024. Relatório. Chega a esta comissão para análise de parecer do projeto de lei ordinária número 71 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, a qual requer autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 300 mil. Por fim, ressalta-se que acompanhar o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado no artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamentos, CFO, para analisar sobre o presente proposta legislativa, bem como seus efeitos diretos reflexos em nossa comunidade. Parecer. Frente ao projeto de lei ordinária, verifica-se que o ponto de coerência no pleito e sua competência. Já o passo do mérito da abertura do crédito suplementar, em momento busca alocar recursos da rúbrica do próprio Poder Legislativo, da funcional número 103-024-1914-279, apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridades de Uruguaiana. Tendo o respectivo relocamento, servirá para atendimento às despesas elencar no artigo 1 do PL em comento. Por fim, não menos importante, informa-se que o recurso financeiro objetivo desse projeto de lei servirá para atendimento das despesas que trata da redução de valores da fonte de recursos 0001, livre, da forma do artigo 2 do citado PL. Por fim, constata-se que o projeto de lei em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como instruído corretamente sobre as normas internas desta Casa Legislativa e na observação do rito de urgência, positivo no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Diante do imposto, exposto o parecer é favorável ao projeto de lei ordinário número 71 de 2024. Sala das Comissões, 20 de junho de 2024, João Alci Alves Gonçalves, relator, votos demais de acordo.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei ordinário número 71 está aprovado. Solicitamos ao vereador João C. Alves que faça a leitura dos pareceres ao PL número 72, incluído na pauta.
Projeto de lei número 72, procedência executivo municipal. Autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social, auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil, destinados à aquisição de medicamentos para o setor de oncologia. Relatório. Chega a esta comissão para análise o parecer do projeto de lei ordinário número 72 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, ao qual requer autorização para o município de Uruguaiana repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil, destinados à aquisição de medicamentos para o setor de oncologia. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, acumulado no artigo 44 do Regimento Interno da Casa da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana, a qual prevê a competência desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise do presente proposta do Legislativo, bem como sua constitucionalidade, efeitos diretos e reflexão em nossa comunidade. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência no pleito e sua competência do Poder Executivo Municipal para propor a presente matéria. Já passo o mérito, entende-se prudente a doação do respectivo meio de prover a manutenção do serviço de saúde pública e funcionamento, ainda mais quando trata de oncologia. Por fim, constata-se que o projeto não fere os dispositivos legais, bem concido, instruído corretamente sobre as normas internas da Casa Legislativa e na observação do rito de urgência positivado no artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 72 de 2024. Relator, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, e votos demais de acordos. Comissão de Finanças e Orçamentos. Relator, chega a esta comissão para análise de parecer o projeto de lei ordinário 72 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, ao qual requer autorização para repasse de recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil destinados à aquisição de medicamento para o setor de oncologia. Por fim, ressalta-se que, acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, acumulado no artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, a qual prevê competência desta Comissão em Finanças e Orçamento, analisar sobre o presente proposta legislativa, bem como seus efeitos no diretos e reflexos em nossa comunidade, em especial na área da saúde. Parecer. Frente ao projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto que coerência no pleito de sua competência. Já a pasta do mérito autoriza a pleiteada pelo município, comento, buscar ressaltar os recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil, destina-se unicamente à aquisição de medicamentos para o setor de oncologia, conforme artigo único do projeto de lei citado. Por fim, constata-se que o projeto não fere dispositivos legais, bem como sido instruído corretamente sobre normas internas desta Casa Legislativa e na observação do rito de urgência positivado no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Por tratar-se de verba destinada à saúde pública, adiante o exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinário número 72 de 2023. Vereador João Sei Alves Gonçalves, demais votos de acordo. Comissão de Serviços Públicos de Saúde, Educação, Segurança e Desenvolvimento Econômico do Mercosul. Relatório. Chega a esta comissão para análise do parecer do projeto de lei ordinário nº 72 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, ao qual requer autorização para o município de Uruguaiana repassar recurso a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana no valor de R$ 300 mil, destinados à aquisição de medicamentos para o setor de oncologia. Por fim, ressalta-se que, acompanhado do artigo 67 do município, acumulado no artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, a qual prevê competência desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisar sobre o presente proposta legislativa, bem como sua competência nos efeitos, constitucionalidade, efeitos diretos e reflexos à nossa comunidade. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se que o pronto coerência no pleito e sua competência do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana para propor a matéria. Já passo o mérito, entende-se prudente a adoção do respectivo em meio de prover a manutenção do serviço de saúde pública e funcionamento, ainda mais quando trata de oncologia. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sobre as normas internas da Casa Legislativa e na observação do rito de urgência positivado no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Diante do exposto, parecer é favorável ao projeto de lei ordinário número 72 de 2024. Sala das Comissões, 20 de maio de 2024, vereador Paulo Kleinubing. E demais votos de acordo. Lido o parecer, senhor presidente.
Muito bem, vereador João Sei, o projeto está em discussão. Apenas para registro, gostaria que ficasse registrado nesta casa, que é o segundo momento que a Casa Legislativa esse ano faz o repasse ao Hospital
da Santa Casa de Uruguaiana, né? Socorrendo, mais uma vez, a oncologia. Esse repasse é a título de subvenção, do duodécimo, a sobra do duodécimo que a gente está fazendo por antecipação. Então já são um montante de seis... E economias da casa, perfeito, vereador Márcio. Então já são um montante de 600 mil reais que os vereadores, em comum acordo com a mesa diretora, discutido o assunto, a gente socorre, então, mais uma vez, a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, o setor de oncologia. E como a gente sempre diz, quem está doente, a doença é terrível, e quem está doente não pode esperar. Passamos ao período de votação, solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, uma ausência, o PL 72 está aprovado. Registrar aqui a presença do Chico Alves. Seja bem-vindo a esta casa. Em segunda discussão e votação, solicita o nosso secretário que faça a leitura da ementa do PL número 36, considerando que os pareceres já foram lidos, e também a manifestação da CCJ.
Redação final PL 36 de 2023, de autoria do vereador José Clemente. Relatório. Chega a esta comissão requerimento para manifestação relativa à redação final ao projeto de lei número 36 de 2024 do vereador José Clemente, protocolado nesta casa sob o número 541 de 2024, que estabelece que os hospitais e as maternidades públicas e privativas no âmbito do município de Uruguaiana ofereçam aos pais ou responsáveis recém-nascidos orientação de prevenção e primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita, e da outras providências que altera a ementa no artigo 1, primeiro da cláusula vigente. Registramos que em nova análise, ao mesmo, ratificamos o atendimento às alterações relativas à redação da emenda e do artigo 1º e parágrafos, adequando ao cumprimento da legislação. Vereador Carlos Delgado, presidente da CCJ. Votos demais de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo vereador Padovan, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, nós apresentamos essa proposta em projeto de lei para que possamos ter nas casas de saúde, especialmente elas, sejam públicas ou privadas, a possibilidade de que as pessoas, principalmente aquelas que têm os seus recém-nascidos, as mães, possam, e ali naquele âmbito das pessoas que estão com eles, receber orientações técnicas da denominada manobra de Heimlich, é um nome alemão, talvez a pronúncia não esteja a mais correta, mas a intenção é de que as pessoas conheçam quando as crianças, principalmente elas, tem o engasgo dito, seja pelo leite materno, seja por alguma coisa que consuma. E a gente vê, principalmente na atividade policial, que a gente tem esta formação também técnica e se depara com inúmeras ocorrências dessa, onde somente quando chegam depois, quando não se deparam com alguém que tem esse conhecimento, muitas vezes aconteceu, inclusive, situações trágicas de crianças perderem a vida em razão do engasgo. E nós precisamos que mais pessoas tenham conhecimento e entendemos que não há uma imposição de nada, e sim pedindo que tenham a possibilidade de passar orientações às pessoas e que conheçam os procedimentos técnicos, a forma de atender, e certamente nós teremos muito mais pessoas que terão esta condição de conhecer a forma melhor quando se depararem com essa condição. Eu lembro agora há pouco tempo, ainda fizemos aqui uma moção de honraria a uma guarnição da Brigada Militar e também a uma vigilante privada, que foi a primeira que se deparou ali na área do fórum com uma criança nessas condições e que pôde ser salva exatamente pelo conhecimento técnico daqueles profissionais da área de segurança, tanto pública quanto privada. Então, é nesse sentido que estamos apresentando a proposta e acreditamos que não haverá impedimento à aprovação. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito Tudo bem, vereador Clemente. Mais alguém queira discutir o projeto?
Senhor presidente.
Vereador Marcelo Lemos, com a palavra.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, meus cumprimentos ao vereador Clemente. E também o apoio ao projeto. Ano passado, nós apresentamos nesta casa a lei de Lucas Municipal, foi aprovada a lei, e o projeto do vereador Clemente tem teor semelhante. Então, nós nos somamos, e como existem outros temas na área, obrigado, outros temas de teor próximo, eu já sugiro à Comissão de Justiça e Redação que, após aprovada a lei do vereador Clemente, possa fazer a consolidação dessa legislação, tendo em vista a defesa, a preocupação com o atendimento às nossas crianças. Muito obrigado e, novamente, os cumprimentos ao vereador Clemente.
Parabenizamos aí o vereador Clemente aí pela belíssima proposição. Nos somamos também aí a essa causa. O projeto está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei ordinária número 36 está aprovado. Em primeira discussão, solicitamos ao vereador Joalcei Alves que faça a leitura dos pareceres ao PL 148/2023.
Projeto de lei ordinária número 148/2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, vereadora Márcia Fumagalli e vereadora Zuma Cinello. Dispõe sobre política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto nas redes públicas de saúde do município de Uruguaiana e da outras providências. Relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinário número 148/2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, vereadora Márcia Fumagalli e vereador Zuman Cinello, protocolado nesta casa sob o número 1895/2023, que dispõe sobre a política de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto nas redes públicas de saúde do município de Uruguaiana e da outras providências. Parecer. Conforme os proponentes, o objetivo desse texto é instituir uma política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto para atendimentos e encaminhamentos das gestantes e mães para um tratamento específico sempre que for necessário. Destaque-se que a depressão pós-parto acomete um significativo parcela de mulheres no período puerperal, definido como um período instável pós-nascimento do bebê. Esse período é caracterizado por ser uma etapa de alteração no âmbito social, psicológico e físico da mulher. Diante do importante contexto da saúde pública exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, 14 de fevereiro de 2024, vereador Carlos Delgado e demais votos a favores. Comissão de Finanças e Orçamentos. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinário número 148/2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, vereadora Márcia Fumagalli e vereadora Zuma Cinello, protocolada nesta casa sob o número 1895/2023, que dispõe sobre políticas públicas de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto nas redes públicas de saúde do município de Uruguaiana e da outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence aos vereadores nos termos do artigo 1º, do número do 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Ressalta aqui também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para o aumento ou diminuição de receita, bem como despesas relativas à execução do orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, analisando o presente, verificamos que a proposta não encontra óbices para sua implementação, tendo em vista que pretende instituir a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto para atendimento e encaminhamento das gestantes e mães para um tratamento específico sempre que for necessário. Desta maneira, o projeto de lei e análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do Regimento Interno da Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das comissões, 20 de março de 2024, vereador relator Cristiano Bonapaz, demais votos a favor. Comissão de Serviços Municipais de Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico do Mercosul. Relatório. Chega a esta comissão de partes a parecer do projeto de lei ordinário número 148/2023, de autoria dos vereadores Marcelo Lemo, vereadora Márcia Fumagalli e vereadora Zuma Cinello, o qual visa instituir a política de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto nas redes públicas de saúde municipal de Uruguaiana e da outras providências, o qual visa aglutinar esforços para diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Por fim, ressalta-se que, acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado no artigo 44 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Vereadores, ao qual prevê a competência dessa Comissão de Serviços Municipais de Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, analisar sobre a presente proposta legislativa e seus efeitos em nossa comunidade. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifique-se de pronto seu caráter social, onde prevê diagnóstico, tratamento e acompanhamento da paciente com fito de aglutinar esforços de forma preventiva. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere diagnósticos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sobre as normas internas da Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei número de lei ordinária número 148 de 2023. Sala das comissões, 10 de junho de 2024, vereador, relator, Paulo Roberto, Inda Kleino Bing e demais votos a favor. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos ao vereador Jalcei que faça a leitura dos pareceres ao PL 186/2023.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária 186/2023, de autoria do senhor vereador Marcelo Lemos. Relator da análise. Encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 186/2023, que denomina Eric Ramos Vieira, atual travessa G dos moradores do bairro União das Vilas, em Uruguaiana, de autoria do vereador Marcelo Lemos, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição contida nos projetos de lei número 186/2023, sendo que em análise e formalidade se verifica a existência de um breve histórico de vida à atividade desempenhada pelo homenageado. Na justificativa do projeto de lei, certidão de óbito comprovada, lapso de falecimento, bem como documento assinado pelos moradores da localidade, conformidade no artigo 66 da Lei Orgânica do Município, e é de competência privada da Câmara dos Vereadores. O projeto de lei 186/2023 possui inconstitucionalidade jurídica e legalidade, não afrontando os dispositivos legais a qual sua regimentabilidade foram instituída corretamente com as normas esculpidas no regimento da Casa Legislativa. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 186, de autoria do Poder Executivo, o qual pleiteia que seja nominado Eric Ramos Vieira, a rua atual travessa G dos moradores do bairro União das Vilas, o relator manifesta parecer favorável ao referido projeto de lei. Uruguaiana, 15 de dezembro de 2023, vereador José Clemente, relator, e demais votos favoráveis. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega essa Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto de lei número 186, protocolado nesta Casa Legislativa, sob o número 2420/2023, de proposição do vereador Marcelo Lemos, que denomina Eric Ramos, a atual travessa G dos moradores do bairro União das Vilas, em Uruguaiana. O presente projeto pretende determinar a travessa G no bairro União das Vilas com o nome de Eric Ramos Vieira, já falecido, como homenagem a este jovem, que sempre será exemplo no meio de que vivia pela sua trajetória de vida e suas conquistas. Foi acadêmico de medicina veterinária pela Unipampa, tendo sido monitor de anatomia animal, além de sempre estar envolvido em ações sociais voltadas a ajudar quem precisava. Infelizmente, foi acometido por uma severa depressão que resultou em tirar a própria vida em 22/9/2018, abalando a família e amigos daquela comunidade. Justa e merecida essa consagração pretendida nesse projeto, bem como representa a luta constante de quem enfrenta a depressão, que atinge um número relevante de pessoas em nossa cidade. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, que não acarretará impacto financeiro no orçamento municipal. Faço exposto ao presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das comissões, 11 de abril de 2024, vereadora Zuma Sinello, relator, e demais votos a favor. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Assunto denomina-se Travessa Eric Vieira, atual Travessa G dos moradores do bairro União das Vilas, em Uruguaiana. Encaminhando para análise dessa comissão, evidencio que a proposta em pauta cumpre todos os dispositivos legais em relação ao tema, ao qual seja a denominação de logradouros públicos, conforme consta no artigo 66 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. O referido projeto número 186/2023 possui constitucionalidade, legalidade e do cumprimento das formalidades legais, não afrontando os ditames legais e o regimento interno da Casa Legislativa. Sendo assim, o relator exara o parecer favorável ao referido projeto de lei, pelo qual denomina Eric Ramos Vieira, atual Travessa G, localizado no bairro União das Vilas, na cidade de Uruguaiana. Uruguaiana, 27 de maio de 2024, vereador Egídio Carvalho, relator e demais votos favoráveis. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jalcei, por nos auxiliar aqui. Projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos à vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos pareceres ao PL número 01/2024.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 1/2024, Protocolo 28/2024. Procedência, vereador José Clemente da Silva Correa, que declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva e Recreativa Escola de Samba Bambas da Alegria. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 1/2024, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correa, protocolado nesta casa sob o número 28/2024, que declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva e Recreativa Escola de Samba Bambas da Alegria. Parecer. Conforme destaca o autor, a Sociedade Esportiva e Recreativa Escola de Samba Bambas da Alegria representa uma referência da cultura e da arte no município de Uruguaiana, integrando artistas e a comunidade uruguaianense e exaltando a cultura popular brasileira no município. Além dos desfiles, festas e ensaios, a entidade desenvolve projetos sociais em prol de sua comunidade, oportunizando gratuitamente cursos de formação e qualificação, através de oficinas de ritmistas e oficinas de dança, o que demonstra o compromisso social da entidade carnavalesca, a valorização da arte e da cultura, da promoção do carnaval e da instrução e formação de ritmistas e passistas em nosso município. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 23 de fevereiro de 2024. Vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, relator vereador Joalcei Gonçalves Juca, relatório. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 1/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob número 28/2024, que declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva e Recreativa Escola de Samba Bambas da Alegria. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. O presente projeto de lei tem como objetivo declarar a utilidade pública da Sociedade Esportiva e Recreativa Escola de Samba Bambas da Alegria, em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal 2019, de 11 de julho de 1989. Ao analisar os documentos que compõem a proposição, se observa que o rol de elementos destacados no artigo 2º da Lei Municipal nº 2019, de 1989, está plenamente preenchido, sendo que não se observa óbice a regular tramitação do projeto. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 20 de março de 2024, vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relator, vereador Paulo Kleinubin. Parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente, que declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva e Recreativa Escola de Samba Bambas da Alegria. O presente projeto de lei tem como objetivo conceder o título de utilidade pública à Sociedade Esportiva e Recreativa Escola de Samba Bambas da Alegria, sob o número do CNPJ 02740206/000183, sede localizada na Rua General Câmara 4041, na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal 2019, de 11 de julho de 1989. Importa destacar que a Sociedade Esportiva e Recreativa Escola de Samba Bambas da Alegria desenvolve projetos sociais em prol da sua comunidade, oportunizando gratuitamente cursos de formação e qualificação, através de oficinas de ritmistas e oficinas de dança, publicando nas redes sociais, convidando e divulgando os trabalhos e encontros realizados, o que demonstra o compromisso social da entidade carnavalesca, a valorização da arte e da cultura, da promoção do carnaval e da instrução e formação de ritmistas e passistas em nosso município. Por derradeiro, ressalta-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2024, vereador Paulo Kleinubin, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião, segunda discussão e votação. Solicitamos ao nosso secretário que faça a leitura dos pareceres ao PL número 08/2024.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2024, Protocolo 110 de 2024, procedência vereador José Clemente, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de Uruguaiana de pessoas condenadas pela Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 8 de 2024, de autoria do vereador José Clemente, protocolado nesta casa sobre o número 110/2024, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de Uruguaiana de pessoas condenadas pela Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao vereador, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que, cumpridas as formalidades, se verifica a existência de amparo, tendo em vista que a proposta tem a finalidade que não ocorra a nomeação de pessoas pela administração pública direta e indireta de Uruguaiana condenadas pela Lei Maria da Penha. Desta maneira, a presente proposição tem relevante destaque na importância da administração pública em contar com formas legais que impossibilitem o acesso ao serviço público de pessoas com históricos de agressões e violências contra mulheres, enquanto ainda estiverem cumprindo a medida judicial condenatória. A presente emenda, aditiva número 2, merece prosperar também, pois será de responsabilidade da administração pública municipal verificar o controle e observância permanente das disposições contidas no presente projeto de lei. Assim sendo, o projeto de lei possui constitucionalidade, juridicidade e legalidade, não afrontando os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente, com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 20 de março de 2024, vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 8 de 2024, relator, vereador Cristiano Dias Bonapace, do Podemos. Da análise. Devidamente apresentado à Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei número 8 de 2024, de autoria do Poder Legislativo, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de Uruguaiana de pessoas condenadas pela Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006. O relator manifesta profundo reconhecimento à proposição do vereador José Clemente da Silva Correa, contida no projeto de lei número 8 de 2024, uma vez que veda a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta de Uruguaiana para todos os cargos efetivos e em comissão de livre nomeação e exoneração de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei Maria da Penha. Denota-se que esta está devidamente regulamentado em conformidade com as normas financeiras que regem a finança e orçamento, que é fundamental para garantir condições dignas de trabalho. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 8 de 2024, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correa, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de Uruguaiana de pessoas condenadas pela Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, manifesta o parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 22 de abril de 2024, vereador Cristiano Dias Bonapace, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número 8 de 2024, Protocolo 110/2024/LEG, procedência José Clemente da Silva Correa, relator, vereador Paulo Cleino Bim. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de Uruguaiana de pessoas condenadas pela Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006. O presente projeto de lei tem como objetivo vedar a nomeação pela administração direta e indireta de pessoa condenada, sentença com trânsito em julgado, pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha, Lei número 11.340, de 2006. Outro sim, cumpre mencionar o recebimento de emenda de procedência do vereador José Clemente, sendo este relator favorável ao seu acolhimento. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei com acolhimento da emenda proposta. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2024, vereador Paulo Cleino Bim, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião, em segunda discussão e votação. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL número 20/2024.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 20 de 2024, protocolo 229 de 2024, procedência vereador José Clemente, que institui o Seminário Municipal do Carnaval no município de Uruguaiana e dá outras providências. Relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 20 de 2024, de autoria do vereador José Clemente, protocolado nesta casa sob o número 229/2024, que institui o Seminário Municipal do Carnaval no município de Uruguaiana e dá outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao vereador nos termos do artigo do parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que, cumpridas as formalidades, se verifica a existência de amparo, tendo em vista que a proposta tem a intenção que seja discutida e avalie o planejamento, as ações e as estratégias para o fortalecimento do Carnaval de Uruguaiana, através do diálogo com autoridades públicas, movimentos sociais e com a sociedade uruguaianense. Desta forma, a presente proposta favorece um amplo debate com a sociedade, os artistas, as entidades carnavalescas, as autoridades e as forças de segurança pública, percebendo a importância do Carnaval de Uruguaiana para a cultura, a arte, o turismo e para a geração de emprego e renda em nossa cidade. Assim sendo, o projeto de lei possui constitucionalidade, juridicidade e legalidade, não afrontando os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 20 de março de 2024, vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 20 de 2024, Protocolo 229/2024, relator vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o Projeto de Lei Ordinária número 20 de 2024, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correa, protocolado nesta casa sob o número 229/2024. Que institui o Seminário Municipal do Carnaval no município de Uruguaiana e dá outras providências. Importa destacar que o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, versa que compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que o objetivo de discutir e avaliar o planejamento, as ações e as estratégias para o fortalecimento do Carnaval de Uruguaiana através do diálogo com autoridades públicas, movimentos sociais e sociedade, e assim promover a construção de políticas públicas. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 12 de abril de 2024, vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Projeto de Lei número 20 de 2024, relator vereador Egídio Carvalho. Devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de Lei número 20 de 2024, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correa, para fins de instituir o Seminário Municipal de Carnaval no município de Uruguaiana e da outras providências. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição do vereador José Clemente da Silva Correa, contida no projeto de lei número 20 de 2024, referente ao seminário para debater assuntos pertinentes ao Carnaval de Uruguaiana, seja sua organização, captação de recursos, formação de profissionais, oficinas e outros. O projeto de lei número 20 de 2024 é importante para que possamos conhecer a cultura e arte, para que tenhamos uma melhor organização do maior carnaval fora de época do Brasil, pois denota-se que há interesse público, pois será em benefício da população, especialmente no que concerne trabalho e renda. Assim, a caracterização do interesse público na alienação pretendida, requisito que não pode ser esquecido, está devidamente demonstrado. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 20 de 2024, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correa, para fins de instituir o Seminário Municipal de Carnaval no município de Uruguaiana e da outras providências, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 13 de maio de 2024, vereador Egídio Carvalho, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL número 29/2024.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 29/2024, Protocolo 348/2024. Procedência vereador José Clemente. Assunto: institui o Seminário Municipal de Segurança Pública e Cidadania no município de Uruguaiana e da outras providências. Relator vereador Joalcei Gonçalves Juca. Relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 29/2024, de autoria do vereador José Clemente, protocolado nesta casa, sob o número 348/2024, que institui o Seminário Municipal de Segurança Pública e Cidadania no município de Uruguaiana e dá outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao vereador nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que, cumpridas as formalidades, se verifica a existência de amparo, tendo em vista que a proposta leva em conta a necessidade da mobilização e da articulação dos órgãos de segurança pública com as instituições de educação, órgãos de controle externo da administração, entidades representativas de defesa dos direitos dos servidores da segurança pública e com o Conselho Tutelar. Desta maneira, reconhecendo a importância da ampla discussão com a sociedade e as autoridades públicas de segurança sobre as ações voltadas à prevenção, ao combate e ao enfrentamento à violência em nosso município. Desta maneira, o projeto de lei possui constitucionalidade, juridicidade e legalidade, não afrontando os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta casa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei em questão com as alterações propostas. Sala das comissões, em 20 de março de 2024, vereador José Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 29/2024, protocolado nesta casa sob número 348/2024, de proposição do vereador José Clemente, que institui o Seminário Municipal de Segurança Pública e Cidadania no município de Uruguaiana e dá outras providências. O presente projeto pretende instituir o Seminário Municipal de Segurança Pública com o intuito de propor ações, avaliar estratégias, discutir políticas públicas e estabelecer o diálogo entre as instituições para se deliberar caminhos no combate e prevenção à violência no município. É essencial essa ampla discussão com a sociedade e as autoridades públicas, assim como a mobilização dos órgãos que atuam em defesa dos direitos de proteção aos cidadãos e também aos servidores de segurança pública, pois é fundamental avaliar as condições de trabalho dos agentes. Salientamos a importância desses debates sobre a segurança do povo uruguaianense, mobilizando a comunidade e as autoridades que atuam em defesa da população, das crianças e dos adolescentes. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais e que não acarretará impacto financeiro no orçamento municipal. Face ao exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das comissões, em 8 de abril de 2024. Vereadora Zuma Ancinello, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente, que institui o Seminário Municipal de Segurança Pública e Cidadania no município de Uruguaiana e dá outras providências. Analisando o presente projeto de lei, entende-se que a presente proposição é de extrema relevância para o município, pois através do seminário proposto pelo vereador proponente, será possível discutir, avaliar e propor ações voltadas para políticas públicas federal, estadual e municipal de segurança pública. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 27 de maio de 2024, Paulo Kleino Bin, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convites número 14 e 15, protocolos 1015-1021/2024/LEGE. Unipampa convida para a colação de grau do curso de graduação de medicina, turma 5, dia 22 de junho, às 19h30, no Salão de Festas Gran Hermes. Senac Uruguaiana convida para encerramento da Gincana Solidária, dia 22 de junho, às 16h30.
Solicitamos a nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 24, protocolo 1016/2024/LEGE. Ministério dos Transportes responde demanda da Frente Parlamentar em prol do desenvolvimento de Uruguaiana. Requerimento 323/2024. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios número 836 e 837/2024 e ofícios da Secretaria Municipal de Saúde, número 118 a 129. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofício número 388/2024.
Com a palavra o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós recebemos na reunião anterior esse documento do PROCON e não houve oportunidade para que pudéssemos mencioná-lo. Nós temos aqui uma demanda encaminhada pelo nosso gabinete e que a Câmara de Vereadores também fez o encaminhamento requerido ao PROCON, bem como ao Ministério Público, de uma situação que envolve a empresa, mais uma vez, a empresa fornecedora de água e coleta de esgoto, a BRK. Onde nós comunicamos que numa visita em loco, a chamado de um cidadão da comunidade, ele nos mostrou o serviço, entre aspas, realizado lá, para fazer a ligação do fornecimento de água, e a empresa não teria acolhido o contrato de locação, do qual foi exibido por ele no momento, e nós pegamos cópia, locação do imóvel, a empresa não teria acolhido. E ainda impôs a ele que ele assumisse a dívida que existia na residência, no imóvel. Depois de tudo, nós estamos vendo aqui o documento do PROCON, nos trazendo a resposta, e o saldo de tudo isso é que a empresa que esclarece ao PROCON, está aqui, dá para ver aqui nesse documento, a empresa esclarece ao PROCON, dizendo que não prospera a alegação da concessionária e que ela não tem conhecimento do documento comprobatório da contratação do imóvel. Sabe por que eles não têm conhecimento? Vou repetir o que eu disse outro dia. É que o funcionamento ali na recepção, o atendimento à população é um horror. Numa outra oportunidade eu mostrei um papelzinho que deram para uma senhora idosa, que nela mal podia ler aquilo, anotado a caneta, um papelzinho desse tamanho, para que ela entrasse em contato com o e-mail. Pois esse senhor aqui, apenas verbalizaram, falaram com ele, disseram que não era possível. Nem deram protocolo para ele. Aí mais tarde aqui, o PROCON informa de que fez contato, porque a empresa concessionária, a BRK, disse que era possível fazer sim a troca da titularidade com o contrato de locação. Só que ela não tinha feito. Então, lá o PROCON ligou para o cidadão, informou, e mais tarde, dia 10 de junho, agora, esse cidadão informa que a empresa cumpriu e fez a substituição da titularidade lá da conta do imóvel e não cobrou mais os valores que eram da outra pessoa que estava lá. Claro que agora é muito simples dizer que não sabia e que não tinha, né, o documento do cidadão esse, porque é muito cômodo com o atendimento que está ali dado à população, e vou citar a Gergs aqui, que é a reguladora, que diz que faz fiscalização híbrida, aonde está que a Gergs fez algum tipo de fiscalização híbrida aqui? Eu não entendo, porque híbrida que eles falaram é que eles analisam documentos que estão no sistema, mas em loco, em Uruguaiana aqui, não vi. Então, que bom. Que bom que a resposta do PROCON, e quero aqui elogiar o nosso amigo André Rispoli, doutor André Rispoli, que trabalha no PROCON, pelo belo trabalho, mas foi uma interpelação nossa feita pelo gabinete, e que bom que o cidadão teve o resultado positivo. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Passamos ao período das comunicações, escrito o vereador Marcelo para fazer uso da tribuna do seu tempo regimental e o tempo de bancada.
Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o espaço e me dirijo à tribuna para algumas considerações. Primeiro, que uma manifestação na Câmara dos Comuns, na Inglaterra, em 1947, do ministro Churchill, ele disse que ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Eu quero registrar aqui o meu respeito aos colegas, o meu respeito ao plenário, o meu respeito ao soberano voto popular que cria essa bancada e que é a razão de existir dessa casa legislativa e do nosso espírito político. Mas eu vou lutar. Eu lutarei. Admiro as realizações dos colegas e respeito, porque é dessa maneira que deve ser conduzida a política. Mas também respeito os meus votos e a minha cadeira. Mais uma vez, essa casa comete um equívoco, assim como foi na lei da transparência, assim como foi em outras votações ao longo dos últimos 4 anos. E lamento que alguns colegas tenham se retirado, porque parecem fugir do debate. Parece, em especial o vereador Carlos Delgado, líder do governo. Parece fugir do debate, parece fugir da conversa. Por quê? Porque o debate não é favorável ao governo. O debate não é favorável à manifestação pública do governo. Esta casa rejeitou, no ano de 2024, um projeto que versa sobre o pagamento do PIX. Velhos nas filas, idosos nas filas, que não cessarão. Que não cessarão. Lamentável. E o pior, respeito à decisão democrática, mas a mando do governo municipal. A mando do senhor prefeito municipal. Lamentável. Lamentável. Também, outro ponto, que depois eu quero falar uma situação em relação à casa legislativa, mas outro ponto em relação às fraldas. Novamente, pela 45ª vez, faltam fraldas à população da Uruguaiana. Aos pobres, aos velhos, aos desvalidos, às crianças especiais, faltam fraldas. Também, o que esperar de um governo que não consegue colocar em ordem os semáforos da Presidente Vargas? Que tristeza! Que tristeza! E o silêncio da nossa Casa Legislativa. Por fim, de forma respeitosa, como abri a manifestação dizendo, respeito à democracia, respeito à decisão dos colegas, mas respeito tanto que lutarei por aquilo que acredito. A Casa Legislativa, para quem não sabe, ela é regrada pelo regimento interno. O que regra o funcionamento da Câmara de Vereadores é o regimento interno. E lá no artigo 91 do regimento interno, diz que as reuniões ordinárias destinam-se às atividades normais de plenário e serão realizadas terças e quintas, independente de convocação e horário estabelecido pelo plenário, através de documento oficial. Através de documento oficial. O que que acontece? O que que diz o documento oficial da Câmara de Vereadores? Expediente, me corrija se eu estiver equivocado. O horário de início da sessão é 9h30. É 9h30. Com, seguindo, artigo 91, parágrafo 2º. Não havendo número para abrir reunião, decorridos 15 minutos da hora estabelecida, o presidente comunicará o fato aos presentes e determinará a lavratura da ata declaratória em que deverá constar a nominata dos presentes e dos ausentes. Sei que se criou um formato. Se espera um pouco. Ah, mais um pouquinho. começa às 10. Mas se está previsto começar às 9h30, começa às 9h30. Simples assim. O que tem regra, solucionado está. O que tem regra não é polêmico. O que está escrito no regramento não tem polêmica. Não há polêmica. Então sugiro, senhor presidente, colegas vereadores, pena que o governo foi embora, começa a ser às 9h30 a reunião. E se resolve todos os problemas. Por quê? Fui ontem, mais uma vez, injustamente atacado por memes, fakes e falácias oriundas do palácio do outro lado da praça, oriundas da antessala do gabinete do prefeito, que é uma máquina de moer reputações, mas não vão fazer comigo isso. Ah, não vão. Não me confundam com os outros. Não me confundam. Por causa que eu não estava na presente sessão. Claro que não. Eu espero o horário de começar para vir, mas agora começarei a chegar às 9h30 e às 9h45 irei assinar o ponto. No aguardo que seja solucionado um problema que não é problema. Se tem regra, tem regra. Não é polêmica. Agradeço a manifestação e repito, respeito todos os colegas, respeito o voto popular, respeito as representações da Casa Legislativa e, em especial, meus cumprimentos à bancada do Podemos, que está aqui presente. Infelizmente, o governo foi embora. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Marcelo. Não havendo mais inscritos que queiram fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 38ª reunião ordinária deste ano de 2024. Obrigado a todos, tenham uma ótima tarde de quinta-feira e que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.